Vamos dar início à nossa reunião. Tem na vossa frente uma proposta de ordem do dia. Pergunto se há alguma proposta de alteração. Não sendo o caso, vamos votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Apreciação e votação data da reunião anterior. Há alguma proposta de alteração ao projeto de data? Não havendo, vamos votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. Comunicações do Presidente, dizer-vos que, na sequência da nossa deliberação, vai ser criada uma conta Twitter da Comissão, portanto, esta semana ou na próxima semana, e gostaria que os meus colegas pudessem ir acompanhando esta conta para podermos fazer melhorias. Audições regulares com o Sr. Ministro da Economia. As nossas propostas de datas foram aceitas, excepto a data de 27 de Abril. Porque o Sr. Ministro da Economia não está no país e, portanto, Maria de Razão, não pode haver essa audição. E eu tomei a liberdade de vincular a Comissão à data do dia 20, ou seja, uma semana antes para a realização dessa audição. Espero que o tenha feito com a vossa concordância. Depois, temos ainda também para a redação final as resoluções que recomendam ao Governo medidas de estímulo ao crescimento económico, e que recomendo ao Governo um conjunto de medidas de apoio à economia e reforço da competitividade. Tratam-se de resoluções que foram distribuídas, foram votadas em plenário. Presumo que não haverá voto contra a que nós possamos dar esta concordância e elas possam seguir o seu trâmite normal. Assim será. Há um conjunto de audiências que foram solicitadas à Comissão que eu comecei já a despachar e, portanto, vão ser ainda concretizadas antes do Natal. Dentro daquela metodologia, umas serão, algumas das audiências serão concedidas por mim, outras pelos senhores vice-presidentes. E todos os senhores deputados serão informados dessas audiências, da data e da respectiva hora. Houve uma reunião da mesa com os coordenadores, mas as suas conclusões são importantes e relevantes para o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Com isto não tenho mais nenhuma informação para dar no ponto 3. Não sei se algum dos colegas quer colocar alguma questão neste ponto. Não sendo o caso, passamos para o ponto. Numa das resoluções, os serviços de redação da Assembleia fazem pequeninas alterações que têm a ver com português, e na linha B do número 4 de uma delas, há dúvidas se a expressão estados de análise não será antes estudos de análise. Estamos a falar da resolução número 10. A linha B diz, situação de cada candidatura a apoios comunitários e a sistemas de incentivo, revelando estados de análise, momento de contratação. Deve ser estudos, não é? Portanto, se houver concordância, o resto são mudanças de letras maiúsculas para minúsculas e vice-versa. Portanto, ficará estudos de análise, é isso? Muito bem. Então, concluído o ponto 3, podemos passar ao nosso ponto 4. E dizer-vos que houve uma reunião da mesa com os coordenadores. Nós fizemos um resumo das propostas que foram distribuídas a todos os colegas, bem como as opções que cada grupo parlamentar manifestou em relação ao quadro geral. Eu podia dizer que A prioridade 3, portanto, terá um grupo de trabalho de regulação da concorrência e defesa do consumidor. Na prioridade 2, a opção não é quanto ao conteúdo do grupo de trabalho, porque ele terá que acompanhar a execução qualitativa e quantitativa do CRANA. A questão é saber qual é o título que deve ter, qual é a designação que deve ter, e há aqui, digamos, divergências. Se deve ser grupo de trabalho de acompanhamento e execução do CREN, ou se deve ser grupo de trabalho de desenvolvimento regional. Eu gostava de saber se pode haver aqui um consenso e em torno de quê. Depois, na prioridade número 1, parece-me óbvia a criação de um grupo de trabalho de textos e vestuário, de um grupo de trabalho de turismo, de um grupo de trabalho de comércio e serviços, de um grupo de trabalho de energia e eficiência energética e depois haver um relator com a área da inovação e o Partido Socialista fez-me também menção de que porventura queria, entre o grupo de trabalho e o relator, porventura sugerir outras designações. Este é, no fundo, o quadro daquilo que temos presente entre nós. Mas eu gostaria que houvesse, de facto, que nós pudéssemos chegar a um consenso sobre estas questões. O Sr. Deputado Jorge Seguro Seixas quer usar a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de facto, a hipótese B é aquela que nos parece mais equilibrada dentro dos cenários que estão colocados. Parecendo-nos a nós que a questão da inovação deve estar considerada de uma forma autónoma. Faz parte da designação da nossa Comissão. E é claramente uma aposta que o país deve ter, que a economia deve ter, em todos os setores, é verdade. Mas há um setor que, aliás, eu até me atrevia a considerar aqui que tivesse especificamente a designação, que era o do setor automóvel, onde considerássemos também a questão da inovação. Há uma mudança de paradigma que é evidente nos nossos dias, ao nível mundial, que Portugal pode ou não aproveitar, que tem a ver com o setor automóvel, e onde devíamos considerar, de facto, a questão da inovação. Se essa não for a perspectiva dos restantes grupos parlamentares, a questão da inovação poderá ser vista de uma forma autónoma, através de um relator. Mas eu acho que se fosse considerada no setor automóvel, penso que chegaríamos a um entendimento mais facilmente quanto a essa questão. Quanto à questão CREN ou desenvolvimento regional, a nossa posição é de que fará mais sentido considerarmos o desenvolvimento regional, porque o CREN é apenas uma, é uma ferramenta muito importante, é verdade, mas é apenas uma ferramenta do desenvolvimento regional, das políticas de desenvolvimento regional. Portanto, parece-nos que fará sentido que a designação andará por aí, por desenvolvimento regional. Também o nosso interesse e reforço de que a Comissão deva ter trabalho ao nível da regulação e ao nível da defesa do consumidor. A crise financeira internacional, a crise económica internacional, começa precisamente por questões que têm a ver com a regulação. E a nossa Comissão não deve deixar de ter trabalho muito específico sobre o tema da regulação e que em Portugal, e ao nível das políticas portuguesas, estão todas elas muito centralizadas na questão da defesa do consumidor. Portanto, parece-nos que fará sentido esta união entre os dois temas que fazem sentido na lógica da defesa do consumidor, não só o consumidor individual, mas o consumidor como uma empresa, como qualquer um dos consumidores. Portanto, era esta a nossa perspectiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, quer contribuir para a convergência ou para a divergência? Tenha falado.
Para a convergência ou para a divergência, Sr. Presidente. Não, nós propomos então, e esperemos que seja possível chegar a um consenso nessa base, casar a ideia de CREN com desenvolvimento regional e ficar o grupo com o nome CREN e desenvolvimento regional, ou desenvolvimento regional e CREN. Julgo que é uma forma de chegarmos a um consenso acerca desta situação. Depois, relativamente ao resto, não vemos qualquer inconveniente, também na perspectiva de chegar a consenso, nós não vemos qualquer inconveniente no grupo de trabalho que propusemos, que se chamasse Grupo de Trabalho sobre Energia, que se chame Grupo de Trabalho sobre Energia e Eficiência Energética. Na seção que nós demos a este grupo de trabalho, a eficiência energética estava também incluída e, portanto, não há qualquer crime de chamar este grupo de trabalho de energia e eficiência energética. Portanto, da parte do PSD, julgo que já são dois bons contributos para o consenso.
Muito obrigado. Srs. Deputados, se estivessem de acordo, eu iria... Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho clara predileção pela hipótese B. Eu julgo que depois há um conjunto de assuntos e temas que são transversais ao conjunto destes grupos de trabalho, o caso da inovação. Portanto, eu estava de acordo com esta forma, a existência de grupos de trabalho, e depois que determinados temas pudessem ter um relator que fizesse essa integração. É a mesma questão do CREN. Acho que o CREN não se esgota no desenvolvimento regional. Acho que o desenvolvimento regional é bastante mais que o CREN. Desse ponto de vista, julgo que, apesar de tudo, que este é um problema que exige alguma focagem específica, e, portanto, eu não via mal a existência de um grupo de trabalho nesta direção, considerando também que, relativamente ao CREN, é uma questão que vai ser transversal ao conjunto das áreas e setores. Portanto, não vejo propriamente a necessidade de um grupo de trabalho, vejo a necessidade de um acompanhamento desta comissão, provavelmente com o relator, ou também desta forma mais específica.
Srs. Deputados, então, se estivéssemos de acordo, íamos ver o que é que já é consensual entre nós. Grupo de Trabalho de Regulação da Concorrência e Defesa do Consumidor. É consensual entre nós. Grupo de Trabalho Textas e Vestuário. Consensual entre nós. Grupo de Trabalho do Turismo. Consensual entre nós. Grupo de Trabalho Comércio e Serviços. Consensual entre nós. E Grupo de Trabalho Energia e Eficiência Energética, consensual entre nós. É isto? Portanto, neste caso, temos 5 grupos de trabalho que são consensuais. Perdão. Neste momento, a questão é a designação. Hipótese A, Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Execução do CREN. Hipótese B, Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional. Hipótese C, Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional e CREN. São estas 3 hipóteses. Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional e Acompanhamento do CREN. A questão é saber se pomos lá a designação ou não, porque a função principal deste Grupo de Trabalho é este objetivo. Srs. Deputados, A, B ou C? Ou fazemos uma votação, é uma coisa simples. Fazemos uma votação? É? Ou há convergência? Sr. Deputado Jorge Seguro Sérgio.
Sr. Presidente, a questão é só esta, é que o CREN é um instrumento do desenvolvimento regional. E, portanto, nós, por mais simpatia que queremos ter pela posição do grupo parlamentar do PSD, que temos com certeza, a questão tem a ver apenas com o seguinte, é que é um instrumento do desenvolvimento regional. É essa a nossa perspectiva quanto a esta questão. Não achamos que fique melhor repetindo o objetivo e repetindo o instrumento. Pelo que entendemos que, de facto, o desenvolvimento regional compreende tudo isto. Aliás, é o que fará mais sentido.
Sr. Deputado Jorge Seguro, já a palavra. Sr. Deputado Nuno Rei. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Nós pensamos que a solução seria, se calhar, é suficientemente salomónica. Não estamos a dizer, obviamente, que as duas coisas estão desligadas. Agora, o CREN também não é um instrumento qualquer, é um instrumento de 21 mil milhões de euros, que vai para além do desenvolvimento regional, e há vertentes do desenvolvimento regional que não se esgotam no CREN. Portanto, ainda que haja margem de sobreposição, eles não são sinónimos. Daí a nossa sugestão de poder haver uma designação conjunta que permite claramente mostrar que esse grupo de trabalho não pode deixar de acompanhar as duas temáticas, mesmo nas partes em que elas não sobrepõem.
Srs. Deputados, eu pergunto se há algum consenso em termos do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional e acompanhamento do CREN. Se houver, fica esse. Se não houver, vota-se. Não há. Vamos votar. Hipótese A, Grupo de Trabalho de Acompanhamento do CREN. Srs. Deputados que votam a favor. Hipótese B, Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional. Srs. Deputados que votam a favor. E pode ser está prejudicada. Portanto, ficou um grupo de trabalho de desenvolvimento regional. Última questão. Tem a ver com o tratamento da questão da inovação ligado à questão do setor automóvel. A proposta do Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches era que ficasse um grupo de trabalho ou um relator. Sr. Deputado, se pudesse precisar, agradeço.
Sr. Presidente, procurando caminhar para a posição que está em cima da mesa dos outros grupos parlamentares, aquilo que nós sugeríamos era que fosse grupo de trabalho do setor automóvel e da inovação.
Isso não faz sentido.
Deputado Pedro Saraiva.
Não é francamente por não querer colaborar, mas dá-me a ideia que é muito redutor por supor que a inovação se esgota no setor automóvel. Fica muito mais bem situada enquanto temática transversal. Penso que até é perigoso dar esse sinal do ponto de vista da Comissão, dizer que só há inovação quando se fala do setor automóvel em Portugal. A agricultura precisa de inovação, os serviços precisam de inovação. Quem não inovar hoje em dia não sobrevive. E, portanto, acho que é perigoso batizar esse grupo de trabalho casando inovação com o setor automóvel.
Senhores deputados, eu faria uma sugestão e designadamente faria um apelo ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Nós devíamos criar um grupo de trabalho de automóvel, como aliás está sugerido e que há acordo entre todos, que entre outras questões trata a inovação e pode inclusivamente integrá-la no aspecto do cluster que foi enunciado pelo Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches na reunião de coordenadores. Portanto, pode ter inclusivamente esse direcionamento e esta especificidade. E aí eu penso que o Sr. Deputado Pedro Saraiva tem alguma razão quando diz que é mais global. O que não quer dizer que não possa existir um relator para os aspectos globais da inovação, mas não para esse aspecto específico. Sr. Deputado Jorge Segura Sanches.
Sr. Presidente, concordamos com a posição que o Sr. Presidente acabou de nos explicar e faz todo o sentido e, portanto, damos assentimento à proposta do PSD.
Muito obrigado pela convergência. Então, nesse caso, criaríamos mais um grupo de trabalho do automóvel e haveria um relator para a área da inovação. Muito bem. Srs. Deputados, então faríamos o seguinte. Fechámos a questão dos grupos de trabalhos e da inovação. Qual é a metodologia que foi acertada na reunião de coordenadores com a mesa? Vai haver uma proposta da mesa quanto ao mandato, aos objetivos, ao calendário. Ela será objeto de discussão numa das nossas próximas reuniões. Os grupos de trabalho reúnem, fazem uma proposta de calendarização e no dia 12 de janeiro nós temos este assunto completamente encerrado. Temos só dia 12, porque obviamente metem-se as férias pelo meio e não há possibilidade de se fazerem tantas reuniões quanto nós gostaríamos. E, portanto, vamos começar, de facto, agora este tipo de trabalho. Srs. Deputados, ponto 4 está concluído. Ponto 6, outros assuntos, há alguma questão que queiram colocar? Não havendo, eu informo apenas que vamos agora suspender por breves minutos a nossa reunião, para virmos ao ponto 5. O processo do ponto 5 é o seguinte. Como sabem, há um único candidato a Presidente do Conselho Económico e Social. O candidato faz uma intervenção inicial em que explica porque é que é candidato e seguir-se-ão por ordem de representatividade decrescente, portanto PS, PSD, CDS, PP, Bloco de Esquerda, PCP e PEF, perguntas dirigidas ao candidato, que será objeto de pergunta-resposta. Pergunta-resposta. Se houver algum dos senhores deputados que, por conciliação da sua agenda parlamentar, necessitar de ser o primeiro a fazer essa intervenção, pela minha parte não vejo qualquer inconveniente em que assim seja. Fazemos então uma pausa de 3, 4 minutos, senhores deputados. Estão interrompidos os nossos trabalhos. Os trabalhos, agora na modalidade de uma reunião conjunta com os nossos colegas da Comissão do Trabalho e Solidariedade Social, Segurança Social, perdão, aliás dou também as boas-vindas ao nosso colega António Ramos Preto, que é Presidente dessa Comissão e que co-presidimos a esta nossa audição. A audição tem como um ponto único ouvir também o único candidato, o Sr. José Silva Peneda, a Presidente do Conselho Económico e Social. Eu dou-lhe as boas-vindas. A modalidade desta nossa audição é muito simples. O candidato explica as razões pelas quais motivaram a sua candidatura e ele se candidata, e haverá cada grupo parlamentar que colocará as questões que entender e a cada questão haverá também uma resposta por parte do nosso candidato. Temos muito prazer em recebê-lo. Não sei se o meu colega António Ramos Preto quer dizer alguma coisa nesta fase inicial.
Não, meu caro colega, a audição é conjunta. Vossa Excelência apresentou devidamente os termos e o modo de condução dos trabalhos. Estamos aqui hoje essencialmente interessados em ouvir o Dr. José Albino da Silva Peneda e tenho a certeza que vai ser uma excelente audição. Tenha a vontade.
Muito obrigado.
Senhores Presidentes das Comissões de Economia e Trabalho e da Segurança Social, senhoras e senhores deputados, a minha eleição para o lugar de Presidente do Conselho Económico e Social depende do voto deste Parlamento. E, por isso, as senhoras e os senhores deputados têm todo o direito de serem esclarecidos sobre a pessoa e o pensamento do candidato que está hoje perante vós. Eu, pela minha parte, tenho o dever de vos tentar esclarecer sobre os aspectos que considerem mais decisivos para a vossa decisão. É assim que eu interpreto o sentido desta audição. Gostaria de começar por afirmar que para mim foi uma grande honra ter sido convidado para me candidatar ao exercício das funções de Presidente do Conselho Económico e Social. Quero-vos dizer também que o tempo que me deu entre a formulação do convite e a minha resposta foi muito curto. A razão porque não tive grandes hesitações em responder de forma afirmativa ao convite que me foi feito, tem a ver com o facto de, em consciência, eu sentir que seria meu dever pôr ao serviço do país, através das funções que cabem ao Presidente do Conselho Económico e Social, a experiência que fui acumulando ao longo dos anos. Vou tentar-vos assim dar-vos conta deste sentimento, não só na intervenção que agora farei, mas também nas respostas às perguntas que me queiram formular. Proponho-me dividir esta minha intervenção inicial em duas partes. Uma primeira parte em que tentarei dar-vos conta do que tem sido a minha vida profissional e política, comentando os aspectos dessa carreira que possam ser relevantes para a decisão que esta Assembleia vai tomar. E numa segunda parte, pensei que seria adequado transmitir-vos o meu pensamento sobre a função do Presidente do Conselho Económico e Social. Se estiverem de acordo, procederei então dessa forma. Eu tenho 37 anos de carreira profissional, intensamente vividos em diferentes posições, na administração pública, no governo, no setor privado e no Parlamento Europeu. Nessas diferentes posições, vi, analisei e penso contribuir de algum modo para a resolução de vários tipos de problemas. Vou-vos dar um resumo, ainda que muito breve, da minha ocupação durante estes anos. Nos finais da década de 70 e princípios dos anos 80, a criação de condições para a consolidação do poder local do nosso país foi a minha principal área de atuação. Nos finais da década de 70 e princípios dos anos 80, a criação de condições para a consolidação do poder local do nosso país foi a minha principal área de atuação. Nesse tempo, tive a honra de exercer as funções de Secretário de Estado da Administração Regional Local, nos governos presididos por Maria Lourdes Pinto Silva e por Sá Carneiro, onde trabalhei com os ministros Costa Brás e Eurico de Melo. Esse foi o tempo da criação de instrumentos que possibilitaram a criação de condições para que as autarquias locais dispusessem não só de legitimidade política como resultado de eleições livres, mas também de mais elevados graus de autonomia técnica e financeira. Foi o tempo, por exemplo, de preparar a primeira lei de finanças locais e a criação dos gabinetes de apoio técnico às autarquias locais, tarefas a que me dediquei com todo entusiasmo. Isto aconteceu há 30 anos, tinha eu 29 anos. Foi nesse período que propus e foi aprovada a criação das Comissões de Coordenação Regional, que vieram substituir, com funções mais ambiciosas, as Comissões de Planeamento, que tinham sido criadas no regime anterior ao 25 de Abril. De 81 até 85, fui vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, onde trabalhei com o professor Luís Valente Oliveira. Esse período foi muito rico, e as atividades envolvidas foram muitas e diversificadas. Se eu pudesse salientar uma apenas, queria salientar o projeto de desenvolvimento integrado para os montes, negociado pela Comissão de Coordenação com o Banco Mundial e por este financiado. Das muitas ações desenvolvidas no âmbito desse projeto, quero sublinhar o investimento que se fez em condições excepcionais no plantio das novas vinhas no Val do Douro, ocupando muitos hectares que estavam abandonados pela filoxera, modificando por completo e para muito melhor a paisagem do Val do Douro. Em 1985 regressei ao Governo, como Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, e ocupei-me essencialmente dos fundos estruturais que começaram a ser recebidos por Portugal após a adesão à União Europeia em janeiro de 1986. Nesse período, também quero realçar que coordenei a grande reforma que foi operada no Instituto Nacional de Estatística. Em 87 assumi a responsabilidade do Ministério de Emprego e da Segurança Social, onde permaneci 7 anos. Não cabe aqui fazer uma exposição exaustiva do que nesse tempo foi o papel do Ministério do Emprego. Apenas me limito a recordar que, nessa altura, a Concertação Social teve um papel de grande relevo em várias decisões que foram tomadas através de vários acordos de concertação. Curiosamente, o Decreto-Lei 9092, de 21 de maio, que regulamenta a Lei 108-91, de 17 de agosto, que cria o Conselho Económico e Social, tem a minha assinatura. Depois da saída do Governo, o Primeiro-Ministro então nomeou-me como seu representante pessoal no grupo que, a nível da União Europeia, tratou pela primeira vez das grandes infraestruturas transeuropeias. Foi uma experiência muito interessante, com a participação de representantes pessoais, chefes de Estado e do Governo, e onde se negociou, entre outros dossiers, a rede de abastecimento de gás a Portugal, oriunda do Norte da África. Tive ainda uma passagem muito interessante de 8 anos pelo setor privado, como vice-presidente da então chamada Sanai de Investimentos, sendo presidente o engenheiro Belmiro de Azevedo. Nos últimos 5 anos fui deputado ao Parlamento Europeu, onde me dediquei de forma especial às questões da política social. Nestas funções elaborei relatórios que foram aprovados em sessão plenária sobre diversos temas, tais como a reforma do Fundo Social Europeu, Diretiva do Tempo de Trabalho, Flexo-Segurança, Modelo Social Europeu e Agenda Social Europeia, entre outros. Tive a preocupação de deixar registado no livro intitulado Modelo Social Europeu, que futuro? As ideias que serviam de base estes 5 anos de intensa atividade e que tive a oportunidade de oferecer a cada um dos deputados da anterior legislatura. Tenho aqui comigo uns pequenos exemplares, no final da sessão, com todo o gosto posso oferecer às senhoras e senhores deputados interessados. Também gostaria de acrescentar que as minhas investidas durante o tempo em que exerci as funções de deputado europeu não se giram apenas às questões sociais. As matérias de natureza orçamental e económica também mereceram a minha atenção. Para além de ter participado de forma muito ativa no processo de negociação com o Conselho e Comissão, no que respeitou ao grande pacote financeiro designado por perspectivas financeiras 2007-2013, bati por uma ampla reforma do Orçamento Comunitário, iniciativa que acabou por ser aceita pelo Parlamento, pela Comissão e pelo Conselho, e que terá lugar, espero eu, nos próximos anos. Sobre a evolução da política económica europeia, designadamente da Zona Euro, e das vantagens que vejo na existência de uma única entidade emissora de dívida pública, dei conta numa outra publicação que escrevi por ocasião do 10º aniversário da criação do euro. Também trouxe comigo alguns exemplares, com todo o gosto ofereço às senhoras e senhores deputados. No relatório sobre o modelo social europeu, eu defendi uma tese, que foi amplamente sufragada pelo Parlamento Europeu, de que, independentemente da necessidade de reformar alguns dos aspectos desse modelo, há que preservar os valores que estão na sua gente. Sob pena da desintegração desse sonho europeu. Esta ideia fez com que analisasse o Tratado de Lisboa, relacionando com os valores fundamentais da civilização europeia e que deu origem a outra pequena publicação que também tenho gosto em deixar aqui às senhoras e senhores deputados. Agora, numa segunda parte, gostaria de vos falar um pouco sobre a forma como vejo as funções de Presidente do Conselho Económico e Social. A Constituição atribui ao SES uma função consultiva e uma função de concertação social. A função consultiva baseia-se na participação institucional das organizações mais representativas da sociedade e da economia e concretiza-se através da publicação de pareceres, são propostas ou projetos de textos legislativos que os órgãos de soberania pretendem adotar, ou, sobre quaisquer matérias de política económica e social, por imperativo legal, por iniciativa do Governo, ou de outros órgãos de soberania, ou por iniciativa própria do próprio Conselho Económico e Social. A função consultiva, então, do Conselho é muito vasta e pode concretizar-se através da elaboração de pareceres sobre os anteprojetos das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico antes de serem aprovados pelo Governo, e sobre políticas económicas, sociais, de reestruturação e de desenvolvimento regional. Compete também este Conselho apreciar as posições do país nas instâncias europeias, bem como sobre a forma como estão a ser utilizados os fundos comunitários. Ao Conselho Económico e Social compete ainda apreciar regularmente a evolução da situação económica do país. O principal órgão decisor do Conselho é o Plenário. É composto por 67 membros, que são indicados pelo Governo, parceiros sociais, universidades, regiões autónomas, autarquias locais e representantes de diversos setores da atividade económica, cultural, científica, social e ambiental. A representação do Plenário do Conselho Económico e Social ainda assistendo a outro tipo de entidades, como é o caso das profissões liberais, do setor cooperativo, de jovens empresários, das associações de defesa do consumidor, das associações de família, da igualdade de género, do mundo rural e das pessoas com deficiência. O SES, dada esta composição, é sim um órgão que representa os diversos interesses da sociedade portuguesa e, se funcionar de uma forma eficiente, pode constituir-se numa ajuda preciosa para as instâncias decisoras, seja o Governo ou a Assembleia da República, dado que os parceiros daí emanados não devem, em princípio, espelhar interesses específicos ou setoriais, mas antes devem refletir o compromisso dos múltiplos e variados interesses representados no Conselho Económico e Social. A minha ideia é promover e procurar criar todas as condições para que os representantes dos diversos interesses e setores presentes no SES possam analisar, confrontar e discutir as suas posições sobre todos os assuntos relevantes, com vista a construir consensos tão alargados quanto possível. Podem as senhoras e senhores deputados confiarem que porei o melhor de mim próprio para que esta responsabilidade do SES seja desempenhada de forma tão eficaz e útil quanto possível. O SES pode criar diferentes comissões especializadas, constituídas por membros do Conselho, designados pelo Plenário. No entanto, a lei criou com caráter permanente duas comissões especializadas, uma sobre política económica e social e outra sobre desenvolvimento regional e ordenamento do território. Competem estas duas comissões a preparação de estudos, pareceres, relatórios e informações que lhe sejam solicitados pelo Plenário de acordo com a sua área de atuação específica. Quero destacar também que o facto do SES ter direito de iniciativa, muito embora neste caso, seja exigido que as propostas sejam aprovadas por 2/3 dos membros do Plenário. A outra função do SES tem a ver com a consultação social. E tem como missão promover o diálogo social e a negociação entre governos, sindicatos e associações patronais e é exercida com base em negociações tripartidas entre representantes daquelas entidades. Com esse objetivo, ele a criou no SES a Comissão Permanente de Consultação Social, esta presidida pelo Primeiro-Ministro, que funciona com plena autonomia e pelo que as suas deliberações em matéria de consultação social não carecem de aprovação no Plenário do SES. Esta Comissão Permanente de Consultação Social tem como principal missão a promoção do diálogo e da consultação tripartida entre Governo e parceiros sociais, contribuir para a regulamentação das relações de trabalho e para a definição das políticas de rendimentos e preços, de emprego, formação profissional e proteção social. Nestas negociações procura-se chegar a entendimentos entre as partes em domínios específicos da política económica e social e, quando tal acontece, quando há entendimento, processo aumenta a assinatura dos chamados acordos de concertação social. Nos termos do regulamento interno desta Comissão, o Presidente do SES pode participar, pode intervir nas reuniões, mas não tem, obviamente, direito a voto. Eu gostaria, a este respeito, de dar conta às senhoras e senhores deputados que têm a intenção de participar nas sessões do Conselho Permanente de Concertação Social, procurando assumir, eu diria, um papel de facilitador na busca de compromissos entre parceiros sociais e o Governo. Uma última palavra gostaria de deixar sobre o que penso das vantagens da concertação social. A crise que hoje vivemos, não só no nosso país, na Europa e no mundo, é, em larga medida, e também uma crise de confiança. Se bem repararmos, hoje a preocupação das pessoas já não é lutar por mais direitos, mas sim tentar manter a todo custo a situação atual. Eu penso que quando as pessoas estão intranquilas e receosas, É muito difícil aceitar qualquer tipo de mudança. Normalmente, quem tem medo, quem tem receios, não é flexível. E os medos só se vencem se existir disponibilidade para mudar, e nós sabemos que esta disponibilidade não se decreta. Ela será tanto mais real quanto maior for o nível de confiança mútua. Ora, eu penso que os níveis de confiança serão tanto mais elevados quanto mais intensificado for o diálogo social. E quanto mais intenso for o diálogo social, maior transparência existirá nas decisões relacionadas com o processo de ajustamento ou de reestruturação. O Conselho Económico Social pode promover a sensibilização e a compreensão dos resultados do diálogo social para melhorar o seu impacto e promover o seu desenvolvimento. Todavia, eu penso que o diálogo social deve evitar duas armadilhas. Em primeiro lugar, não se deve limitar à negociação coletiva. Deve ampliar o seu leque de ações através de uma cultura de cooperação que substitua gradualmente a chamada cultura do conflito. Em segundo lugar, o diálogo social não deve separar as questões sociais das questões económicas. Para que essa tendência se reforce, é necessário que o diálogo e a concertação social passem a funcionar segundo um processo contínuo que vá para além do curto prazo e para além de reuniões isoladas. É aí, a meu ver, que reside a importância de ter um programa de trabalho conjunto, com um calendário e prazos específicos. Os parceiros sociais e os diferentes interesses que participam no Conselho Económico Social devem habituar-se a trabalhar com programas plurianuais. Só assim pode ser imprimido ao diálogo social uma direção estratégica e sustentável de longo prazo. O Conselho pode desempenhar um papel incentivador nesse domínio e, pela minha parte, eu não deixarei de o promover. Os problemas de hoje são muito complexos, não são de solução fácil, nem se resolvem por a ação de um único agente, tem uma única política. Quanto mais forte e estruturado for o diálogo social, maior será o grau de compromisso e a convergência entre os múltiplos fatores, agentes, políticas e ações. Quanto mais forte e estruturado for o diálogo social, mais facilmente as políticas sociais andarão, não a reboque, mas a par com as outras políticas, sejam elas económicas, sociais, culturais, ambientais ou europeias. Muito obrigado, Srs. Deputados. Estaria agora à disposição das perguntas que queira fazer favor de me colocar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra em representação do Grupo Parlamentar do PS à Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento com muita emoção o Dr. Silvio Penedo e foi com muito agrado que o Partido Socialista, na Comissão de Trabalho, sentiu esta sua mensagem como um dever numa missão extraordinária que o Conselho Económico e Social lhe vai colocar nas mãos. Esta Comissão sentiu, na última legislatura, particularmente, que o Conselho Económico e Social é um parceiro hoje excepcionalmente importante. Não só porque ele toca todas as áreas da económica à cultural, mas sobretudo pela capacidade concreta que tem de influenciar a tomada de decisões. Eu arriscaria hoje a dizer-lhe que é difícil olhar para Portugal, para o mundo do trabalho e para as relações do mundo do trabalho, para a economia e para as ligações às questões sociais, sem pensar no Conselho Económico Social. Daí que este órgão represente realmente para todos nós uma grande vitalidade, uma força de vida em termos do pensamento e da ação. E neste sentido eu queria lhe pôr uma questão simples. Durante a última legislatura, na Comissão de Trabalho foram recebidos vários projetos de lei que falavam de algum desfazamento existente na representatividade hoje do plenário do Conselho Económico e Social. E também de algum desfazamento existente hoje, por natureza das mesmas razões, nos seus estatutos. Gostaria muito que o Sr. nos desse um pouco do seu pensamento nestas duas dimensões. E voltar-lhe a afirmar, já que trabalhou com Maria de Lourdes Pinto Silgo, desejar-lhe, em primeiro lugar, um mandato o mais capaz ao serviço dos portugueses e das portuguesas, e que ele seja acompanhado de uma das expressões do pensamento de Maria de Lourdes Pinto Silgo, que tinha a ver com uma frase que ela habitualmente dizia, que se chamava um pouco a vontade dos sulcros do nosso querer comum. Que o mandato de Vossa Excelência tenha exatamente a capacidade de nos juntar a todos nesta construção do sulcro, que é o caminho que Portugal precisa para a construção do bem-estar em Portugal. Muitas felicidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Silva Pineda tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua simpatia. Pôs uma questão muito concreta. Eu disse que quando o decreto criou, que regulamentou a lei, criou o SES, tinha a minha assinatura. Portanto, a composição atual do SES, eu sou de algum modo também corresponsável por essa missão. Mas julgo que, se calhar, vale a pena agora fazer um exame acerca de como é que tem funcionado. Eu não tenho autoridade total para modificar, é a Assembleia da República. Mas admito que haja oportunidade de fazer um exame para o plenário do SES acerca de como é que tem funcionado estes anos. Muita coisa passou na sociedade portuguesa, entretanto, se calhar muitas entidades que nessa altura estavam indicadas ou não se fizeram representar, ou enfim, a sua participação pode ter sido diminuta, e se calhar vale a pena fazer um exame acerca de como é que tem funcionado estes anos, e a partir daí, se o Conselho entender, fazer uma proposta no sentido de algum tipo de modificações. Não queria antecipar, porque isto tem que ser discutido internamente entre o SES, mas a minha disponibilidade é de abertura total para esse exame, se o plenário entender fazer, fazer o exame tranquilo acerca da evolução deste tempo e, se vale a pena ou não, criar algum tipo de ajustamentos em algumas das alíneas, que são muitas, são 64 representantes, se vale a pena fazer algum tipo de adaptação nessa representatividade nas instituições que estão aí representadas. É a minha disponibilidade, não tenho nenhum preconceito em proceder a esse exame, assim me acompanha o plenário Sérgio, o que poderá acontecer, se o plenário entender aparecer na Assembleia da República, uma proposta no sentido de alterar essa composição, mas isso não queria pronunciar em concreto sobre como é que isso vai ser feito, sem ouvir naturalmente, e a decisão é do plenário de SES. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, na representação do Grupo Parlamentar do PSD, que tanto quanto sei, também o Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Exatamente.
Uma pergunta para colocar. Tem a palavra, Sr.
Muito
deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Saudar, em primeiro lugar, a presença do Sr. Dr. Silva Peneda e colocar-lhe três questões. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou na passada semana que irá respeitar o acordo de concertação social no que se refere ao aumento do valor do salário mínimo para 2010. Várias organizações patronais têm vindo a dizer que, face à crise económica e à baixa de inflação, não deveria haver aumentos. Noutro âmbito, o próprio FMI advertia na passada semana para não avançar com aumentos, para assim travar e até inverter a despesa pública. A primeira questão que lhe coloco é, Sr. Dr. Silva Peneda, como é que se concilia desenvolvimento económico com coesão social? Como é que se concilia desenvolvimento económico com coesão social? A segunda questão que lhe colocava é, porque é que se candidata, efetivamente, à presidência do Conselho Económico e Social? E a terceira e última questão, antes de passar a palavra ao meu colega, do seu vastíssimo currículo, qual é o ponto que, em sua opinião, mais o habilita em termos daquilo que são as funções às quais se candidata?
Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Por minha parte, também queria naturalmente saudar o Dr. Silva Peneda. Penso que o Conselho Económico e Social ficará muito bem presidido na sua pessoa. E a questão que eu queria colocar-lhe, se já tem algum pensamento, enfim, amadurecido sobre essa matéria, prende-se com o CRENA. O Conselho Económico e Social emitiu um parecer bastante crítico na fase de concessão do CREN e também relativamente ao seu modelo de governação, uma vez que agora, enfim, há um novo governo e alterações também a nível das responsabilidades ou mais alto nível relativamente ao CREN, que eu lhe perguntava é se tem algumas ideias no seguimento, enfim, do parecer que se calhar atempadamente o Conselho Económico e Social emitiu, mas que acabaram por não ter consequência, sobre o que é que poderá ser uma alteração a introduzir no modelo de governação.
Muito obrigado. Sr. Dr. Silva Pineda, para responder.
Muito obrigado. Eu queria esclarecer uma questão. Eu tenho ideias concretas sobre muitas questões, mas estou a ser candidato a presidente do Conselho Económico Social e, portanto, nas minhas funções, eu tenho que representar o Conselho. As minhas ideias podem ser muito interessantes e muito úteis, mas eu vou assumir as funções de representar o Conselho e, portanto, a esse momento, quando o Conselho decidir, é em plenário. E a partir daí é que eu posso defender as posições do Conselho. Portanto, eu peço que não interpretem aquilo que eu vá dizer como sendo posições do Conselho, que seria legítimo da minha parte, estar a tomar posições que pertencem ao Conselho no seu todo. Como é que se concilia a primeira pergunta? A parte do alojamento económico e coisa social, acho que nas minhas palavras estão a esquecer a ideia, eu digo que as coisas têm que andar a par. Julgo que é errar de exigir muito da componente social sem ter um olho na parte económica. Portanto, a minha ideia é que as duas políticas têm que andar a par. E é importante o diálogo social nesse sentido, porque quando abrimos o leque de negociações sobre vários pontos, podemos conciliar as coisas. Quando estamos a discutir apenas um ponto, afunilamos a discussão. E, portanto, eu julgo que é bom abrir o leque das discussões para ter as políticas económicas e sociais em andarem a par. Eu sou um adepto daquilo que se chama economia social do mercado. E, portanto, eu entendo que o mercado é útil, mas o mercado não resolve tudo. E, portanto, o Estado é muito importante como agente regulador de muitas funções do mercado. E o diálogo social e a concertação também podem ser um instrumento muito precioso nesse tipo de questões. Portanto, eu diria que o desenvolvimento económico e consocial, o ideal é que andem a par. E a consocial pode ser um instrumento fundamental para que isso aconteça. Segunda pergunta, porque é que um candidato ao Conselho Económico e Social e qual o ponto mais importante que me leva a aceitar? Eu isso não sou capaz de dizer qual é o ponto mais importante, qual é o ponto da minha vida que me leva a aceitar. Eu acho que é toda uma vida e julgo que quando fui Ministro do Trabalho, eu julgo que pela primeira vez a Constituição Social teve um papel de algum modo relevante na nossa sociedade. E eu fui muito ativo nas negociações que levaram aqueles primeiros grandes acordos de Constituição Social, que tanta polémica deram, na altura, e entendi as vantagens. E sempre disse que não é a vitória do Governo, nem é a vitória do Conselho Social ou do BLC, é a vitória do país como um todo, quando se gera consensos desta natureza. E julgo que a situação económica e social hoje do país mais exige nesta matéria. Eu julgo que estamos perante uma situação que se exige de todos os agentes envolvidos uma convergência de esforços. E a Constituição Social pode ser um papel importante nessa. E eu acho que posso ser um facilitador, se quiserem. Não quero ter um papel mais determinante que isso, mas nas negociações de Constituição Social, muitas vezes é importante que alguém fale com o parceiro social lá, fale com o parceiro social B, e que os parceiros sociais sintam que essa pessoa é independente, não está ali a tomar partido nem pelo Governo. E, portanto, a minha disponibilidade é ser um agente, à falta de melhor, é um facilitador. É um tentar falar com o parceiro social A, B e C e arranjar formas de poder ajudar a construir compromissos, embora a responsabilidade final e total seja do Governo e dos parceiros sociais, mas eu posso ter esse papel no Conselho Económico e Social, se os parceiros sociais assim o permitirem, naturalmente. Quanto ao CREN, o Conselho Económico e Social tem um parecer, de facto, que foi emitido já há uns tempos, no princípio. Recordo que o relator desse parecer foi o professor Adriano Pimpão, que já exerceu funções no Governo, no Secretário de Estado de Planeamento, sou eu, na altura, que chamava a atenção para vários aspectos. Diria que não era um parecer muito meigo, ou não é um parecer muito meigo. E eu julgo que, agora depende do Governo, naturalmente, que as alterações que lhe são sugeridas no sentido de modificar os circuitos e os processos de decisão podem favorecer que o CREN entre uma velocidade muito mais rápida em termos de utilização dos fundos estruturais. Mas isto é uma opinião do Conselho, emitida, não sei se o Conselho agora quer se pronunciar realmente sobre isso, mas quero dizer que estudei e li atentamente esse parecer do Conselho Económico e Social e que chama a atenção para alguns aspectos que poderiam ser melhorados em termos de eficácia e utilização dos fundos estruturais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Silva Peneda, em primeiro lugar, para não obstante esta audição ser legal, regulamentar e regimental, e como tal obrigatória, agradecer-lhe a sua presença e a sua disponibilidade, que é obviamente um gosto. Em segundo lugar, cumprimentá-lo pelas declarações que fez e por esse seu anúncio, que me parece importante, de independência e de atuação com a independência que acaba de fazer na resposta anterior, e deixar-lhe só uma ou duas preocupações que muitas pessoas sentem. A primeira tem a ver com o facto do Conselho Económico e Social, o seu peso, a sua relevância, a sua atuação é muito determinada sempre, quer queremos, quer não, pelo próprio peso dos parceiros sociais e pelo peso das centrais sindicais, das confederações, que têm uma agenda que é uma agenda própria, que muitas vezes se liga aos seus setores económicos, mas nem sempre se aproxima daquilo que é ou que são preocupações centrais do país ou da generalidade do país em termos económicos. Lembro-lhe que viemos de uma campanha eleitoral onde um dos temas centrais, ou talvez mesmo o tema central, foram as pequenas empresas, o tecido empresarial português que é constituído por pequenas empresas, e, portanto, de que forma se nos pode dar uma ideia de que forma o Conselho Económico e Social poderia, numa nova agenda, procurar também aproximar-se a essa realidade da economia e até ter uma análise económica que, com essa independência, seria da maior utilidade para os decisores políticos. Não lhe pergunto nada sobre a sua relação com as instâncias europeias, a sociedade conhece muito bem, melhor que qualquer um de nós, essa realidade e a forma de articulação. Só mais duas preocupações. Uma, como articular o Conselho Económico e Social com a própria Assembleia da República e com o Parlamento, e uma cooperação que deve ser relevante e que deve ser importante com a Assembleia, não se podendo substituir uma à outra. E uma última, em que adivinho a sua resposta, mas em que a própria lógica do tripartismo, e não é desde agora, é desde que Renel, como saberá, é, portanto, desde os primeiros acordos de Renel, que a própria lógica do tripartismo está muito centrada em três entidades. Há setores, como por exemplo o setor social, que têm vindo progressivamente a reclamar uma maior participação e uma maior audição por parte do Conselho Económico e Social. O que é que Vossa Excelência nos poderia dizer sobre isto? Feitas estas três reflexões, e uma vez que a eleição se aproxima, desejar-lhe desde já as maiores felicidades, convicto da sua futura eleição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, na minha intervenção, acho que a primeira pergunta tem dois tipos de respostas. Eu julgo que o diálogo social deve ser mais estruturado e não deve ser feito por ocasiões específicas. Por isso, eu diria que eu acho que deve haver um plano a médio prazo, se quiserem, ou seja, um conjunto de ações de médio prazo, para que o diálogo fosse estruturado e não fosse por razões emotivas, muitas vezes, que se tem que tomar determinado tipo de decisões e houvesse uma programação. Julgo que isto facilitaria muito o tipo de... Depois, a segunda parte da resposta tem a ver com o direito de iniciativa. O Conselho Económico Social pode ter direito de iniciativa e o Presidente pode ter um papel nessa iniciativa. É evidente que está condicionado pelo plenário do Conselho Económico Social, mas o Presidente do Conselho Económico Social, se entender que deve tomar o direito de iniciativa, por exemplo, sobre um tema concreto, pode levar isso ao plenário do Conselho Económico Social, sujeita-se a que tem que ter dois terços de votos, portanto tem que se preparar muito bem e defender essa sua ideia, e portanto pode, isso pode ocorrer, e eu não descuro essa hipótese de propor ao plenário do Conselho Económico Social algum tipo de análise desse género. Segunda parte, a articulação com o Parlamento. O Conselho Económico Social é um órgão consultivo para o Parlamento. E portanto, o Conselho Social pode ser importante, se funcionar de uma forma eficaz, os parceiros do Conselho Económico Social, se as coisas correrem de uma forma normal, devem aparecer no Parlamento como algo que retrata aquilo que é o compromisso entre os vários agentes da sociedade portuguesa e não um ou outro setor específico que pode ter mais impacto na comunicação social ou mais força. E, portanto, o que aparece no Conselho Económico Social, se os interesses, enfim, trabalharem de uma forma adequada, julgo que pode ser um bom auxiliar para a Assembleia da República. Portanto, a posição do Presidente do Conselho Económico Social é estar ao serviço dos órgãos de soberania, Assembleia da República e Parlamento, em tudo o que lhe compete, funcionalmente é a função consultiva e, portanto, tudo o que a Assembleia da República precisar no sentido de parecer do Conselho Económico Social, é evidente que eu estarei, da minha parte, à disposição de agilizar as questões internamente para que isso aconteça. Quanto ao setor social, a forma que foi decidida na altura, quando se cria o Conselho Económico Social, ele resulta da extinção de vários conselhos que existiam no tempo. Havia o Conselho Nacional do Plano, havia o Conselho de Rendimentos e Preços, e tinha-se criado o Conselho de Consultação Social. E este Conselho, quando foi criado por, quando foi da revisão constitucional, extinguiu os outros três, e a solução que se adotou foi criar a Consultação Social dentro do Conselho, mas numa comissão autónoma, presidida pelo Governo, e não pelo Presidente do Conselho. E tem funcionado, e essa realmente é que tem tido mais visibilidade, como se compreende, é aquela que tem tido mais visibilidade. Os agentes sociais, estou a falar dos IPSS, estou a falar das organizações de voluntariado, fazem parte do plenário do Conselho e não fazem parte da Constituição Social. E compreendes que a Constituição Social tem a ver fundamentalmente com a negociação entre parceiros sociais e governos, tem uma área muito específica. Agora, se me disser que não tem tanta visibilidade as questões do plenário, eu estou de acordo consigo. Realmente, essas têm mais... Não sei porquê, mas se calhar tem a ver com o mediatismo e com a novidade, normalmente, dessas decisões que estão sempre preparadas em Constituição Social. E se calhar isso reclama também aquilo que já foi sugerido por minha senhora deputada, José Gamboa, se calhar fazer uma reflexão sobre a composição e o modo de funcionamento do plenário, se vale a pena ou não fazer algum tipo de proposta no sentido de ganhar mais eficácia, para que as instituições sociais tenham uma representação muito maior e sejam mais visíveis os seus contributos para a atuação do Conselho.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela simpatia também.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Na primeira palavra, gostaria de desejar um bom trabalho nestas novas funções e neste ciclo que se avizinha, por todos os indicadores, também muito complicado para o nosso país. Vou chegar então mais perto para poder ouvir melhor. Repetir então os votos de um bom trabalho nestas novas funções, para numa altura até que é fundamental que se efetive um bom trabalho para o Conselho Económico e Social. Porque a sua função e a sua criação decorre do modelo económico que nós conhecemos, em que existe a necessidade de compromissos entre os diversos setores da economia e do mundo do trabalho, para que, com base nesses compromissos, se adeque o desenvolvimento sustentado de toda a sociedade. E, por isso, percebendo essa criação, ou essa concepção económica, da qual decorre a criação do SES, ela já não tem uma prática, na realidade atual, condizente com a altura da sua criação. Nós víamos, há alguns anos atrás, uma igualdade quase latente, até em algum ponto mais clara, entre o mundo económico e o mundo laboral, das leis laborais, com clara proteção, em alguns pontos, dos trabalhadores do mundo laboral, com regras em que se identificavam que, numa relação entre patrão e empregado, o empregado é sempre o elo mais fraco dessa relação. Nós assistimos na evolução da sociedade até aos dias de hoje, e particularmente cá em Portugal, com o último Código de Trabalho, a uma alteração desta concepção. Particularmente no ponto em que referi, assistimos a uma vitória da economia sobre as leis laborais, particularmente sobre a legislação no geral. Nós vemos que uma empresa, nesta fase, pode ir contra a própria lei, despedindo um trabalhador, sendo esse um despedimento ilegal, a empresa não é obrigada a readmitir esse trabalhador. E isto altera as regras do jogo, digamos assim, que tinham sido criadas ou que estavam vigentes na altura da criação do SES. Mas altera também a concepção desta igualdade que deveria existir na construção da sociedade. E por isso a pergunta que lhe faço era um pedido e alguns comentários sobre esta nova situação e sobre, num cenário de crise, a necessidade ou não, mediante a sua opinião, de medidas de proteção dos trabalhadores e qual o papel que o Conselho Económico e Social poderá ter neste facto, nesta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Silva Pereira, para responder.
O Sr. Deputado tem muito gosto, mas parecia que o SES não é um órgão decisor. Portanto, o SES não se pode esperar nenhum, podia afirmar aqui que ia tomar decisões sobre matérias que competem claramente a outros órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia da República, que é representada, e o Governo. Sobre esse e outros aspectos, com certeza que o SES, quando um dos parceiros sociais, um dos componentes em sessão plenária o propuser, a função do Presidente é no sentido de que o diálogo seja transparente, aberto, e o plenário possa tomar as posições que entender sobre esse tipo de questões. Agora, não peço-me a mim para tomar posições individuais, que isso seria perfeitamente irrelevante. Eu estar a opinar sobre se concordo ou não concordo com as suas observações sobre esta matéria. Isso depende do SES e depende da atitude dos parceiros sociais e dos diversos intervenientes do Conselho Económico e Social. Se entenderem pôr esse ou tipo de questões no plenário, e se o plenário entender aprovar, com certeza que eu farei com que esses parceiros apareçam aqui na Assembleia da República, pois, legitimamente, decidirem sobre o que quiserem fazer sobre esse tipo de observações. Agora, não peço a mim que eu opine individualmente, seria perfeitamente errado, seria disparatado o Presidente do Conselho Comercial estar a pronunciar sobre medidas concretas de orientação política que cabem ao Parlamento e ao Governo, independentemente das coisas que o Presidente do SES e das fazer chegar depois aqui ao Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra ao Sr. Deputado Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Dr. Silva Peneda, Sras. E Srs. Deputados. Começo por lhe dizer, Dr. Silva Peneda, que tenho a clara noção de que, nos tempos que correm, Vossa Excelência é o homem certo ao lugar certo. Isto é, vivemos num tempo em que fruto da decisão dos portugueses no dia 27 de setembro, há uma relevância maior do Parlamento do que aquele que existia na legislatura anterior, fruto daquilo que é a existência de um governo minoritário no Parlamento, e por isso me parece que o papel do Conselho Económico e Social vai, obviamente, engrandecer-se. E tem boa razão para se engrandecer, não apenas pelo número de pareceres que podem e devem ser solicitados e ele pode emitir, mas sobretudo na tal componente de parceria e de apoio subsidiário que este Conselho pode, nos termos dos seus estatutos, dar ao Parlamento. E nesta perspectiva parece-me que a presença de Vossa Excelência como Presidente é uma presença auspiciosa. Dois ou três factos relevantes do meu ponto de vista. O primeiro, lembrar que Vossa Excelência foi a pessoa que durante mais anos foi Ministro da Segurança Social e do Trabalho em Portugal. Por outro lado, dizer que, penso que em 90 ou 91, Vossa Excelência me corrigirá, fez porventura um dos primeiros acordos de concertação social a nível das várias forças, dos vários parceiros sociais. Foi na altura algo muito aplaudido e que nos deve servir de lição e de roteiro para os tempos que vivemos hoje, de maior controvérsia, com certeza, e onde é necessário afinar mais a linguagem da concertação social. E depois também, para darmos aqui um salto no tempo, Vossa Excelência esteve, foi relator no Parlamento Europeu de um relatório importante, um relatório que é de facto dos instrumentos essenciais que norteiam uma certa tentativa de modernização do modelo social europeu, justamente chamado Relatório sobre o Modelo Social Europeu, penso que 2005, onde Vossa Excelência foi relator. E por isso nós, obviamente, esperamos muito do seu papel como Presidente, isto é, como animador de um órgão como o Conselho Económico e Social, muitas vezes subalternizado, para não dizer subsumido, dentro daquilo que são o fragor dos dias, mas em que se espera, obviamente, reflexão sobre vários pontos, reflexão que, do meu ponto de vista, muitas vezes é escassa, é episódica, e que, nas novas circunstâncias que Portugal vive, porventura devia ser mais sistemática e ser mais profunda. Eu quero aqui, neste momento, fazer um sublinhado ainda na questão do relatório sobre o modelo social europeu. Porque o Dr. Silva Peneda, nesse relatório, e depois em várias comunicações, que aliás constam do documento, do livro, Modelo Social Europeu, que futuro, também tive a oportunidade de ler, fala em algo verdadeiramente importante, que é o financiamento do sistema de segurança social. E, portanto, a sustentabilidade financeira do sistema de segurança social, ou, se quiser mais concretamente, do sistema de pensões. Fala-se muito pouco em Portugal sobre isto. Opina-se muito pouco. E o Conselho Económico e Social, não tenho muita referência de que se tenha debruçado sobre essa matéria. E, no entanto, é uma questão tão importante, de veras tão importante, porque vivemos um tempo de desafios demográficos, de globalização, que, aliás, Vossa Excelência, no seu livro, apelida como os dois grandes motores da modernidade, motores, tensões, aspectos cruciais, a demografia e a globalização, mas agora acrescentado ao seu livro e ao seu documento com a nova situação que vivemos, escasso crescimento económico, aumento do desemprego, estagnação da produtividade, e, portanto, esta questão do financiamento da segurança social, esta questão da sustentabilidade do modelo das pensões, é algo que nos deve fazer refletir. E, com a audácia que se lhe conhece, Vossa Excelência vem dizer que, aliás, uma pergunta que faz no seu livro, a páginas 85, mas perguntar-se-á, estou a citá-lo, como é que se pode compensar esta perda de receita da segurança social? A resposta deve ir no sentido da substituição, pelo menos em parte, da taxação do fator trabalho por recurso a impostos indiretos sobre as empresas, já se vê. E depois a Vossa Excelência dá até o exemplo virtuoso da Dinamarca, onde esta substituição, Dinamarca que hoje está tão em voga, onde esta substituição tem tido efeitos vantajosos inequivocamente. E aliás, esta é uma linha de pensamento que atravessa o seu livro e está também no seu relatório. E a minha pergunta manifestamente era esta, era se quiser um pequeno desafio para que nos explique melhor esta mudança, que é uma mudança gradual, mudança muito delicada, mas uma mudança, apesar de tudo, audaz, que Vossa Excelência, como um pouco, esteve a coragem de trazer para um livro e que não tem tido, do meu ponto de vista, a reflexão e a polémica positiva que estas questões de substância e estas questões profundas deviam ter. E a terminar, Sr. Presidente e Sr. Dr. Silva Peneda, quero-lhe desejar as maiores felicidades no seu cargo que em breve se iniciará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor, por responder sem palavras.
Muito obrigado. Muito obrigado, Deputado Dom Silva. As suas análises haria aqui uma longa conversa sobre este relatório do modelo social europeu. Foi realmente uma tarefa de iniciativa do Parlamento Europeu, tomou a iniciativa de fazer, e o que estava em causa era o seguinte. Há muitas correntes de pensamento, digamos, mais liberais, que entendem que o modelo social europeu é causa de muitos dos problemas económicos que temos hoje, enquanto que há alguns que querem manter o modelo social europeu tal como está. E aquilo que eu escrevi, que foi negociado e foi votado de uma forma, uma grande maioria, pelos parlamentares europeus, corresponde à seguinte tese. De facto, devido às mudanças que o mundo tem atravessado, o modelo social europeu não podia ficar imune a essas mudanças. E, portanto, uma posição que diga vamos manter tudo como está é uma posição suicida em termos de modelo. O modelo também tem que ser reformado, em alguns aspectos. Mas uma coisa é reformar outro modelo, outra coisa é atacar os valores que são essenciais à concepção desse modelo. E os valores que estão essenciais a esse modelo são os valores que estão na base do projeto europeu. A paz, a liberdade, a democracia, os direitos fundamentais, tudo isso são os valores essenciais do modelo europeu. E, portanto, a tese do livro é fundamentalmente, do relatório, é vamos mexer no modelo, mas de maneira alguma vamos pôr em causa os valores que estão na base desse modelo, sob pena de serem desintegrados até o próprio projeto europeu. É esta a ideia que nos passa. Mas isto são ideias gerais, depois é preciso esmiuçar isto, coisas mais pequenas. E uma das ideias que trabalhei nesse livro, um tipo de sugestão, e vale a pena continuar a colocar este ponto que acho que merece a reflexão, tem a ver com o financiamento da segurança social no sentido seguinte. O único fator que tem financiado a segurança social até agora tem sido o fator de trabalho. E quando nasceu o Estado de Previdência e o modelo social europeu, isto se calhar fazia sentido. Estávamos na época da mão de obra intensiva. Hoje as coisas são diferentes. Eu costumo dar o exemplo de, numa mesma rua, podíamos ter uma empresa têxtil com milhares de trabalhadores, hoje já não há com milhares, mas com centenas, e ao lado, ou em frente, temos uma empresa com dois trabalhadores altamente sofisticada. Uma contribui para a segurança social muito, outra contribui muito pouco. Portanto, desde logo, o ser financiado exclusivamente pelo fator de trabalho, que há aqui um problema de injustiça na questão. Depois, nós todos falámos que uma estratégia económica correta para o nosso país era o aumento da exportação, e, portanto, precisamos tornar-nos produtos mais competitivos. E outro problema que temos é a criação de emprego. Portanto, a minha ideia é que tudo seja desonerar o fator de trabalho, como sendo o único fator que sustenta a segurança social, penso que é bem-vindo. E eu julgo que esta análise vale ser feita não apenas a nível de Portugal, mas isto é um problema que a Europa, a União Europeia, não tem a competência sobre políticas sociais. Mas há problemas que são comuns a todos os Estados-membros. E este problema de segurança social não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema comum a todos os Estados-membros. Eu julgo que valia a pena um exame sobre a possibilidade de substituir a taxação de fator de trabalho sob outro tipo de impostos. E o caso de Dinamarca que eu ponho aí é um caso típico de um país onde hoje o IVA é fundamentalmente a base de contribuição para a segurança social. Isto põe um problema delicado que nunca foi discutido na União Europeia, que é o problema até da concorrência. Porque a forma como se financia a segurança social pode criar distorção de concorrência. Eu dou um exemplo, pode ser absurdo, mas, por exemplo, o governo fechar os olhos a um setor que não paga para a segurança social, está a criar uma forma de esse setor ser mais competitivo perante o exterior. E a Europa não se pode meter nessas questões, que é uma política interna do Estado-membro. Portanto, isto mais tarde ou mais cedo acabará por tocar. Não sei o que é que o Conselho Económico e Social Plenário pensará sobre isso neste momento, mas eu penso, e eu só, que valia a pena uma reflexão séria, tranquila, com calma, sobre possíveis fontes de financiamento E um parecer, se resultar do Conselho Económico, será entregue à Assembleia da República para ser utilizar, como bem entender. Mas julgo que é um dos temas que eu julgo que vale a pena, seguramente, ser analisado. A reforma que foi feita é uma reforma na componente financeira, que está feita e aprovada pela Assembleia da República. Aquilo que eu ponho é uma coisa mais ambiciosa, se quiserem, é pensar em termos de articulação do sistema de financiamento internacional com o sistema fiscal. Portanto, é algo muito complexo, não é assim tão simples. E precisa de reunir um conjunto de especialistas e algum tempo para pensar como é que num caso português isto podia ser equacionado.
Muito obrigado, Sr. E por último, mas não o último, o Sr. Deputado Almeida Henriques, Vice-Presidente da Comissão de Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Presidentes, cumprimentar o Dr. Silva Peneda. Não podia deixar de intervir nesta sua indicação e desde já desejar-lhe as maiores felicidades. Estou convicto que é claramente, como já foi dito aqui, a pessoa certa no lugar certo. Eu não resistia a intervir para, por um lado, fazer uma afirmação e depois colocar-lhe uma questão. É que, doutora Silva Peneda, se regressarmos para aí quase 20 anos atrás, foi talvez das pessoas que em Portugal mais importância teve na vertente da concertação social. Recordo que na altura tivemos um governo que proporcionou a Portugal um desenvolvimento económico muito grande e sempre alicerçado na questão da concertação social. Inicialmente com o Jeremir Amaral, como Ministro do Trabalho, e logo a seguir com o Sr. que de facto deu um grande impulso à vertente da concertação social. E a pergunta que eu gostava de colocar prende-se um bocado com essa avaliação 20 anos depois. Porque nós vivemos hoje, e já foi aqui realçado, um momento complexo, onde a própria sociedade tem necessidade de amortecedores sociais para evitar até algumas vezes a conflitualidade. E a concertação social, portanto o Conselho Económico e Social, será claramente um dos patamares onde esse amortecedor se poderá verificar. Agora, há uma dúvida que eu tenho, e que não sei se me conseguirá atenuar. É se face à evolução social e face à evolução do país, se hoje o Conselho Económico e Social terá a composição que devia ter face àquilo que são as motivações da sociedade. E, portanto, essa era uma questão que eu lhe deixava e uma que está conexa com esta, que é a seguinte. O Sr. vai querer deixar algum cunho, um cunho com certeza de modernidade, porque estes órgãos são fundamentais, mas em cada momento têm que procurar algum cunho de modernidade. Quais serão as duas marcas, para além da concertação social, que tem na sua base o desenvolvimento económico e a coesão social, quais são as duas marcas que poderemos esperar desta sua, enfim, liderança de um conselho tão importante como este. Era isto e muitas felicidades.
Muito obrigado, Sr. Doutor, por responder.
Doutor Henrique, muito obrigado pelas suas palavras simpáticas. O senhor disse que o mundo mudou e mudou tanto. Aquele decreto que disse que tinha a minha assinatura, eu estou disponível a revê-lo. Porque, de facto, admito que haja necessidade de adaptações. Mas a minha opinião, mais uma vez insisto, vale o que vale, porque é o plenário do Conselho que tem que aprovar depois este tipo de modificações. Mas tal como já respondi e outros senhores deputados, julgo que vale a pena fazer um exame acerca de como é que tem evoluído o Conselho Económico Social, se há algumas sessões que têm participado ou não têm participado, vale a pena novas importantes instituições que se criaram e se vale a pena ter a representação ou não, e no sentido de fazer uma proposta depois aos órgãos competentes, Assembleia e Governo, no sentido da potência realidade. Julgo que é difícil mexer na parte da concertação social. Porque a concertação social, que é os parceiros sociais, é um órgão que faz todo sentido ser presidido pelo Governo e pelo Primeiro-Ministro, e, portanto, essa parte julgo que está muito bem, como está. Agora, o resto do Conselho Económico Social julgo que poderá ter algum tipo de alterações, e a da concertação social depende do Governo, essencialmente, porque, embora esteja lá metida dentro do Conselho Económico Social, a autonomia é total, e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro entende a mexer no decreto, o Conselho terá toda a autonomia para o fazer nesse aspecto. Mas eu, da minha parte, não vejo. Agora, na outra parte, se calhar, da composição do Conselho Social, valeria a pena fazer um exame da situação e ver o que é que seria útil alterar ou não. Pronto, às duas marcas, não sou capaz de responder, Sr. Deputado. Empenho, naturalmente. Entusiasmo, com certeza, porque nasce uma convicção. Há muito tempo que eu estou convicto que o diálogo e a Conselho Social vale sempre a pena. Vale sempre a pena sentarmos à volta da mesa e discutir um problema mais intrincado que seja. E a experiência que eu vi nas muitas horas de reuniões, em pontos de partida tão antagónicos, que me lembro perfeitamente, CIP, CGTP e o GT, com o andar das reuniões, as pessoas foram capazes de se entenderem em pontos que, à partida, parecia-se impossível de entendimento. E, portanto, é questão de muita paciência, é outro requisito fundamental para quem participa neste tipo de questões, e não desistir à primeira nem à segunda, e malhar constantemente na situação, que muitas vezes conseguem surpresas bem agradáveis na área da construção social. Não sou capaz de dar aqui uma marca específica, a não ser este sentimento de empenho total na função que irei desenvolver a tempo inteiro. Tempo inteiro, com parênteses, que eu gostaria de deixar registrado aqui na Assembleia da República. Eu fui convidado, antes de aceitar este convite, ser candidato, para presidir outra fundação de caráter cultural, chamada Fundação Dom Afonso Henriques, que é uma fundação luso-espanhola. Eu julgo que não há nenhum problema de incompatibilidade, porque não é remunerada, tem sede em Zamora e tem outra em Bragança, e eu fui proposto, nessa altura, e o plenário reúne lá chama-se o patronato, digamos que é uma Assembleia Geral da Fundação, que tem setores públicos e privados dos dois lados da fronteira, de Espanha e de Portugal, e eu estou apontado este mês para ser designado para presidente da Fundação. Eu não queria deixar desta oportunidade de dizer que o único cargo que provavelmente exercerei que é compatível com isto é esse cargo de uma fundação de caráter cultural, fundamentalmente, e que se destina a um intercâmbio entre os lados franceses, que tem como principal área geográfica a Cuenca do Ouro, do Douro, a bacia geográfica do Douro. É essa a intenção e o objetivo dessa fundação. E eu simplesmente gostaria de sublinhar este ponto para ficar registado como sendo a atividade que poderei acumular com as funções de Presidente do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado. Há uma última questão da nossa colega, a Sra. Deputada Teresa Venda, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Silva Pineda, cumprimentava, fazia. Não sou. Fazia-me. Mas... se calhar tem que ser. Fazia minhas as palavras dos colegas que me antecederam. Com certeza que o seu currículo, a sua experiência profissional, pública e administrativa, tem, digamos que, o mérito e a proficiência necessária para desempenhar positivamente o papel de Presidente do Conselho Económico-Social. Ao longo destes últimos anos na Assembleia da República, já está aqui algumas legislaturas, tenho visto com interesse e mérito em termos de aperfeiçoamento da prática e das políticas públicas os contributos que o Conselho Económico-Social nos tem feito chegar, designadamente através dos seus parceiros de iniciativa. O Sr. Doutor já falou dessa sua capacidade de promover, até porque os parceiros de iniciativa, os temas são lançados pelo Presidente. Eu gostava de dizer que, nos últimos anos, o Conselho Económico-Social veio apresentar vários parceiros, pelo menos três, que eu me recordo, ao Parlamento. Esses parceiros de iniciativa têm o mérito de, digamos, de nos trazer uma revisitação da aplicação das políticas públicas e de, eventualmente, serem, digamos, que um motor propulsionador de mudanças e de adaptações, digamos que a favor, nomeadamente, da justiça social. Eu estou, nomeadamente, a recordar-me do último parecer que foi aqui apresentado, que tinha a ver com as pessoas com deficiência, mobilidade e a cuidado em termos do tratamento das políticas públicas. Portanto, eu já registrei que tem nota que pode promover estes parceiros de iniciativa. Esta minha pergunta, a minha questão tinha a ver com o reconhecimento do mérito que isso tem trazido para, nos últimos anos, o SES ter trazido à Assembleia esse tipo de relatórios e, designadamente, a nível da Comissão de Orçamento e Finanças, nós tivemos o privilégio de poder pedir ao Sr. Presidente do Conselho Económico-Social anterior e que foi acedido para, digamos, uma nova visão de como aplicar, acompanhar o documento que é as grandes opções do plano. Portanto, houve um parecer que naquela altura o Conselho Económico-Social aceitou esse desafio eventualmente como um parceiro de iniciativa, mas depois o próprio Conselho aceitou que era uma das competências que lhes podia ser atribuídas em termos de relatório de pareceres facultativos. Gostava também de dizer que houve um reforço ao longo destes anos da participação do SES no trabalho que a Assembleia faz, não só em termos do parecer que é obrigatório das grandes opções do plano, mas que também no último ano nós pedimos ao SES e considerámos que isso fazia parte dos seus das suas obrigações, que é o relatório sobre a Conta Geral do Estado, que tem a ver, não se, na medida em que o SES faz o parecer das, da proposta, depois também pode fazer o parecer do acompanhamento. E, nesse aspecto, eu gostava de registar que vi com apreço que o Sr. Dr. Silva Penedo, não sendo ainda Presidente do SES, tem muita consciência do esforço de aproximação que tem que fazer como Presidente entre as diversas participantes, entre os diversos participantes e as diversas, diferentes posições das diferentes organizações que estão representadas no Conselho Económico e Social. Portanto, deixava-lhe uma pergunta em concreto. Digamos, nesse poder que pode ter de lançar um tema de iniciativa, como é que vê o Conselho Económico e Social poder ajudar a sociedade portuguesa a refletir sobre o parecer do terceiro setor? O terceiro setor, visto como um novo setor que está a aparecer nas sociedades contemporâneas, com peso económico, não só porque, de facto, tem mais valia acrescentada, produz serviços que têm uma componente, muitas vezes, de políticas públicas, como porque, hoje em dia, também é um setor que acolhe bastante mão de obra. Portanto, eram estas as perguntas e desde já o cumprimentava e desejava as maiores felicidades no novo cargo, com certeza vai ser eleito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Dr. Silva.
Muito obrigado. Tocou aí um ponto que me parece importante, que é a questão de monitorar as políticas públicas. Há países onde isso se faz melhor, noutros pior, mas o que essa ideia de avaliar o impacto, muitas vezes, também já fui autor de algumas políticas e muitas vezes me surpreendidos com o impacto, às vezes de uma forma negativa, outras vezes de uma forma positiva. E, portanto, essa ideia de monitorar, fez-se isto, quais foram os resultados, as consequências dele? Eu julgo que isto é útil para os legisladores, para os deputados, para o governo, e, portanto, julgo que essa é uma competência do SES e deve desenvolver, monitorar e fazer uma análise correta sobre estas questões e pôr à discussão e pôr à consideração dos senhores deputados. Falou um setor que é de grande importância, o terceiro setor hoje existem e tem crescido em Portugal, hoje já aí, já no tempo em que se foi por dia, sentia a sociedade portuguesa é débil, e nós temos a consciência disso, e uma forma de fortalecer a sociedade civil é, de facto, dar meios a essas instituições e que funcionem cada vez mais em rede, o que não é fácil, muitas vezes, que as próprias instituições têm os seus sentimentos também muito egoísticas. Eu preciso dizer que a sociedade portuguesa se tem uma debilidade é que todos, se pensarmos que isto é uma orquestra, todos gostam de ser primeiros violinos e maestros. Ninguém quer tocar o seu tempo. E também nas instituições sociais também se compreende. Portanto, aí também é preciso muita concertação, no sentido de congregar esforços, competências, meios, mas, indigavelmente, que esse setor hoje representa muito, não só em termos de emprego, mas em termos do que pode fazer na resolução de problemas sociais. Indo mais profundamente, até sentimos problemas muito complicados, porque os problemas sociais de Lisboa não têm nada a ver com os problemas sociais da Guarda. Portanto, o ter uma noção de proximidade e dar um espaço de liberdade a estas instituições para escolher os métodos mais eficazes para resolver problemas que muitas vezes é quase olhos nos olhos e exigem proximidade, não é muito compatível com padrões muito normalizados. E, portanto, onde é que está o equilíbrio entre o Estado, que tem que é responsável, em última instância, pelos bens públicos e pelos dinheiros que distribui também para as instituições, e, ao mesmo tempo, o grau de liberdade que essas instituições têm para poder atuar da forma mais concentrada com os padrões culturais que estão próximos. Isto não é fácil. E, portanto, tem muita matéria também que, se o Conselho Económico e Social e o Plenário quiserem debater e refletir sobre este tipo de problemas, considero que não é o Presidente que se vai opor, e, com todo o entusiasmo, não deixarei de promover esse tipo de atuação.
Muito obrigado. Caros colegas, nós chegamos ao fim desta sessão de perguntas. Como sabem, decorre uma inovação da reforma do Parlamento em 2007. Quero, em nome de todos, desejar as felicidades ao Sr. José Silva Penedo para a eleição, que vai ocorrer amanhã e, como tudo indica, para o mandato que se lhe vai seguir. E apreciar em meu nome, e estou convencido também de todos os meus colegas, a forma objetiva como respondeu às perguntas e a transparência com que se apresentou nesta nossa sessão de perguntas. Com a concordância do meu colega António Ramos Preto, estão encerrados os nossos trabalhos.